Ora então, boa tarde a todos. Em nome do Grupo de Trabalho das Audiências da Comissão de Segurança Social e Trabalho, dou-vos as boas-vindas. É com gosto que vos recebemos nesta comissão. Dizer-vos que o meu nome é João Carlos Figueiredo, sou eleito pelo Distrito de Viseu, sou de Tondela, portanto sou bem próximo de Mortágua. Dizer também que comigo connosco está também a Sra. Deputada Isilda Aguincha do PSD, a Sra. Deputada Rita Rato do Partido Comunista Português e o assessor do Grupo Parlamentar do PS, o João Rosete. Iríamos dizer como é que irá decorrer esta audiência. Iria uma intervenção vossa de 10, 15 minutos. Depois passaria a palavra aos senhores deputados e depois, no final, se assim entenderem, voltaria a dar-vos a palavra. Se estivessem de acordo, passaria a palavra ao senhor Francisco Almeida. Francisco Almeida, a palavra é sua.
Muito boa tarde, senhor Presidente, senhores deputados, muito obrigado por nos terem recebido. Nós vimos aqui trazer um problema, uma situação difícil para um conjunto de 4 dezenas de pessoas que trabalham na Escola Profissional Beira Agueira em Mortágua e também em Penacova. A escola tem um polo em Penacova e essa situação difícil decorre do seguinte. Os trabalhadores da Escola Beira Agueira estão neste momento com 5 meses de salários em atraso e mais um ou dois subsídios, conforme os casos. Mas pronto, 5 meses de salários e pelo menos um subsídio em atraso. Esta é uma situação que é recorrente. Portanto, isto já se verificou noutros anos, mesmo no próprio ano 2014 também aconteceu durante algum período, mas pronto, isto é uma situação recorrente. Nunca provavelmente tão grave com tantos meses, mas é uma situação recorrente. E começamos a ter, já agora dizer, nós os sindicatos e os trabalhadores da Escola Beira Agueira, porque estão aqui eu próprio dos Sindicatos de Pessoas da Região Centro, da FENPROF, a Anabela Estaia também da Direção dos Sindicatos de Pessoas da Região Centro, o Afonso Figueiredo, que é do Sindicato de Hotelaria do Centro, Carla Marques também dos Sindicatos de Professores e a Maria João, do Sindicato de Escritórios, Comércio e Serviços de Portugal. As outras pessoas são todas trabalhadores da Escola Beira Agueira. Começamos a ter alguma dificuldade em perceber o destino, que destino tem o dinheiro que vai ter à escola. Temos mesmo alguma dificuldade. Porque é assim, é uma pergunta, creio, tenho a certeza, uma pergunta feita pelo Partido Comunista Português, pelo Sr. Deputado Rita Rato, que está ali, e pelo deputado Miguel Tiago, ao Ministério da Educação e Ciência, sobre o fluxo do financiamento entre o Ministério, o POPH e a Escola Beira Agueira Mortágua. Nós tivemos uma informação datada de 23/3, portanto agora há poucos dias, que foi aprovado um financiamento à Escola Beira Agueira de qualquer coisa como 890.937,08 euros, é o financiamento para o ano letivo 2014-2015. Ficamos também a saber que até a aquela data a escola teria recebido qualquer coisa como 32,8% do valor aprovado e que está pendente para despachar um outro reembolso que foi submetido. Portanto, nós estamos a falar de que em janeiro a escola Beira Agueira terá recebido qualquer coisa como, 300 mil euros. Falta-me aqui um zero. 30 mil não dava para... 290 e qualquer coisa, 300 mil euros, número redondos. Mas em janeiro as pessoas, os trabalhadores da escola Beira Agueira, só receberam os meses de setembro e outubro. A escola recebeu 300 mil euros e os trabalhadores da escola Beira Agueira receberam 2 meses, cujos são setembro e outubro. Nas contas que nós conseguimos perceber numa conversa recente, numa reunião, aliás, uma reunião formal, com a direção da escola, ficámos a saber que os salários daquela escola valem qualquer coisa abaixo de 50 mil euros mês. que sejam 50. Portanto, com um reembolso, com um pagamento em janeiro, de 300 mil euros, ficámos a saber que a escola disponibilizou 100 mil desse valor para pagar os salários de setembro e outubro. É aí que começa a nossa a complicação para perceber isto. É que não percebemos o que é que terá, o que é que acontece ao dinheiro do financiamento, porque faltam aqui, falta explicar, provavelmente não conseguiriam em janeiro ter pago todos os salários em atraso, admitimos que não, mas certamente conseguiriam não ter hoje 5 meses de salários em atraso, ter 1 ou 2. Provavelmente não estariam nesta a escola, não estaria na situação em que hoje já está, em que hoje já está. Isto deixa de ser um problema apenas laboral para ser um outro problema, porque 7 formadores internos, 7 professores daquela escola pediram a suspensão do contrato, 7 em 12. 7 em 12. Pediram a suspensão do contrato nos últimos dias, nos últimos 2 ou 3 dias, e, portanto, a escola, depois da interrupção letiva da Páscoa, perde condições de funcionamento. Desde logo porque deixa de ter 7 formadores. E também porque não pode contratar 7 nenhum para substituir. Essa é a opinião dos juristas e é a opinião da Autoridade para as Condições de Trabalho, que diz que essa substituição não é possível. E, portanto, a escola, não sabemos bem, não fazemos ideia do que irá na cabeça da direção, como é que pretende manter em funcionamento uma instituição como aquela com menos 7 professores. Nós bem sabemos que há problemas e já fizemos este apelo aqui aos grupos parlamentares numa outra altura, fizemos este apelo aos grupos parlamentares neste sentido. Há problemas, este modelo de financiamento das escolas profissionais permite, é o que está a permitir este tipo de situações. Portanto, o Ministério da Educação, o POPH faz os adiantamentos tarde. Se calhar não digo nada de novo aos seus deputados, mas é assim. Esta escola tem um financiamento aprovado de quase 900 mil euros, aquele valor que eu disse, 890.937,08, quase 900 mil euros. Mas este financiamento foi decidido, este financiamento foi decidido aí para julho de 2014. Era suposto que quando chegássemos ao final de setembro do mesmo ano, 2014, chegasse o primeiro adiantamento à escola, para que a escola começasse a honrar os seus compromissos, quer com os trabalhadores, quer com o fornecedor da carne, do pão, não sei o quê, da água, da luz, da eletricidade, começasse a honrar os compromissos no final de setembro. Não é? Mas a verdade é que o primeiro adiantamento chegou em dezembro. E, portanto, o POPH parte do princípio que em setembro, outubro, novembro, as pessoas vivem do ar. Os trabalhadores da escola e os fornecedores vivem do ar. Em setembro, repito, outubro e novembro, porque o financiamento só chegou em dezembro e já dezembro e adentro. Partem do pressuposto, portanto, que os trabalhadores que trabalham naquela escola vivem do ar durante estes meses, ou então partem do pressuposto de que é justo uma escola profissional recorrer sistematicamente à banca e sujeitar-se a pagar juros que nem sempre são fáceis de suportar, para poder honrar compromissos, coisa que a escola, que aquela escola em concreto não está em condições de fazer. E, portanto, como não estava em condições de recorrer à banca, a solução foi ir pelo lado mais simples, que é não pagar salários. Não pagar salários e não pagar lá ao senhor do talho, que no outro dia nos apareceu, quando estávamos em Mortágua a recolher assinaturas, aliás, depois deixaremos este documento, um documento com 1.371 assinaturas de cidadãos de Mortágua que manifestam solidariedade com os trabalhadores da Escola Beira Agueira, e quando estávamos a recolher apareceu, ficámos a saber, porque apareceu o senhor do talho a dizer: a mim também me devem 40 mil. Portanto, há aqui um problema na parte que nos interessa enquanto representantes dos trabalhadores da escola. Há aqui um problema com um modelo de financiamento que eu não consigo... Nem a esta conversa se destina a isso, formular uma proposta, mas havia que alterar o circuito do dinheiro. O circuito do financiamento precisava de ser alterado de alguma forma, ainda que ele seja resultante do Fundo Social Europeu, como é, havia que alterar o circuito do dinheiro para que quando os 300 mil euros entraram na Escola Beira Aguieira em janeiro, uma parte muito significativa, se não a totalidade, se destinasse a pagar salários. Porque assim o dinheiro desaparece, não sei, nos interstícios do funcionamento da coisa e não se percebe. Isso permitiria certamente, ou contribuiria certamente, para impedir uma gestão ruinosa como aquela que aconteceu na Escola Beira Aguieira durante anos. Há problemas de gestão naquela escola, é de facto. É verdade que naquela escola se contrataram serviços não obedecendo à legislação, ao decreto-lei sobre contratação pública. É verdade que não houve concurso e não houve contratos e que depois o POPH teve que ir cortar no financiamento nas tranches seguintes. Pois, mas era preciso interromper este ciclo. Este ciclo não. Era preciso interromper esta forma de funcionamento, fazendo com que... Eu não sei o que é que impediria que o POPH, por exemplo, na parte que se refere a salários, na posse do NIB dos trabalhadores da escola, a parte respeitante a salários podia ser transferida diretamente para as pessoas. Acabava-se aqui este imbróglio. Estamos agora numa situação, e agora para terminar, acho que não ultrapassei os tais 10, 15 minutos, mas também não adianta prolongar muito mais esta intervenção inicial. Para complicar isto tudo, deu entrada no tribunal em Viseu um pedido de insolvência da Escola Beira Aguieira, e ao qual a escola contrapôs um PER. PER, creio que é Plano Especial de Revitalização. Pronto. É que eu digo sempre de qualquer coisa, mas não digo revitalização, digo outra palavra qualquer. Mas pronto, ao pedido de insolvência, a escola contrapôs um PER. Já foi nomeado um administrador judicial. Não sabemos bem onde é que isto vai acabar, mas está-nos a querer parecer que isto, se não houver uma intervenção política forte, que ponha alguma ordem naquela escola, se não houver uma intervenção política forte que altere alguma coisa no sentido do que eu há pouco dizia, no que respeita ao modelo de financiamento das escolas profissionais, daquela e de outras, mas daquela é aquela que nos traz aqui agora, se não houver alguma intervenção forte política do Ministério da Educação, da Assembleia da República, dos grupos parlamentares, eu temo pelo emprego daqueles 40 trabalhadores, docentes e não docentes, e temo pelas centenas de alunos que frequentam a Escola Profissional Beira Aguieira. Sendo que, em alguns casos, até em cerca de 5 dezenas de jovens, há até questões de relacionamento entre o Estado português e o Estado cabo-verdiano e Santo Meio Príncipe. Há alunos dos PALOP que frequentam, cerca de 50, que frequentam a escola. E que, pronto, isto está ali uma grande complicação. E nós nem sabemos agora, com as 7 suspensões, se o ano letivo pode terminar. Estas 7 suspensões inviabilizam o funcionamento da escola. E alguns dizem, mas os professores, quando entregaram o pedido de suspensão, têm que assumir a responsabilidade de impedir, de inviabilizarem o funcionamento da escola. Pois, está bem, pois, e assumem. Assumem. Assumem também é que não têm dinheiro. E com o pedido de suspensão passam a receber uma parte do seu salário vem-lhes da Segurança Social. E neste momento recebem zero. E passarão a receber 60% ou 70%. Pois, está bem. Mas é alguma coisa, é algum dinheiro para quem não recebe nenhum há 5 meses. Para quem tem 5 meses de salários em atraso. Portanto, nós recusamos em absoluto aquela conversa que possa aparecer, e que vai aparecer de certeza, porque é habitual, assim impedem o funcionamento da escola. Pois sim, impedem, mas também têm que comer. Também têm que comer porque não funciona aquela coisa que há uns tempos a diretora-geral da Escola Beira Aguieira dizia: os salários, o dinheiro, se não vem hoje, se não pagamos hoje, havemos de pagar amanhã um dia destes. Portanto, as pessoas podem ficar tranquilas que a gente há de pagar. E nós contrapusemos na altura, num texto distribuído no dia da greve, no início da greve, de uma semana, que as pessoas fizeram na Escola Beira Aguieira, pois, mas em casa ninguém pode dizer aos filhos: olha, não comes hoje, comes para a semana. E, portanto, E essa é a razão do pedido de suspensão das pessoas. As pessoas precisam de receber e com o pedido de suspensão vão receber, é claro. Daí vai decorrer que ninguém sabe como é que a escola vai funcionar. Provavelmente não funciona. E vai ficar para o Ministério da Educação aqui um problema, para o Estado, um problema que é encontrar uma solução para os jovens que frequentam a Escola Profissional Beira Agueira, em Mortágua e em Penacova. O nosso apelo é no sentido de que, na medida do que é possível, a Assembleia da República, os grupos parlamentares, a comissão de, esta comissão parlamentar possa dar uma ajuda para haver uma intervenção política que resolva este problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Francisco Almeida. Dizer a todos que, entretanto, chegaram as senhoras deputadas Mariana Aiveca, do Bloco de Esquerda, e Clara Marques Mendes, do PSD. E eu passaria a palavra aos senhores deputados. Sr. Deputada Isilda Aguincha.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros senhores convidados, permitam-me dizer assim, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentá-los. Alguns dos membros da delegação são caras que já conheço exatamente por uma outra audiência em que, em nome do Grupo Parlamentar, os acolhi e daí também algumas diligências já sobre esta matéria, mas relativamente àquilo que nos é agora dito e também porque vos vou pedir desculpa que tenho de me ausentar para outra reunião, porque atrasámos-nos um bocadinho, mas relativamente àquilo que, e depois ouvirei, falei com os colegas, relativamente àquilo que nos foi dito, surgem aqui dados novos, nomeadamente a questão do pedido de insolvência, que quando da audiência não era ainda um dado conhecido, e também deste plano, ou da tentativa de adesão ao plano de recuperação, por um lado, com a nomeação já de um administrador judicial de insolvência. E, portanto, esta é uma situação que acresce à informação que tínhamos. De qualquer modo, havia também informação à data de que tinha havido uma vistoria, uma inspeção da Inspeção-Geral da Educação e que estaria na altura também lá uma inspeção das finanças. E, portanto, não querendo ser muito exaustiva, o que eu vos pedi era que nos deixassem nota, portanto, para além daquilo que nós já sabemos e de sabermos que, efetivamente, da parte do POPH, aquilo que está a ser feito, aconteceu um atraso este ano muito significativo, todos sabemos, neste momento está regularizado aquilo que diz respeito aos pagamentos regulares após o atraso inicial, e há pouco procurei também ter informação sobre a matéria em relação à generalidade das escolas, portanto não é um caso particular da Beira Agueira, portanto os pagamentos estão estabilizados dentro daquilo que é agora o calendário previsto, mas relativamente à questão das finanças, que, se há alguns dados que resultem da inspeção, relativamente à informação sobre a Inspeção Geral de Educação, se houve algumas indicações à escola que possam também ser acrescente para a nossa informação, e relativamente às diligências das organizações sindicais, e permitam-me dizer assim, se houve já alguma diligência no sentido de garantir, pelo menos, que as verbas transferidas, não só aquilo que nos trazem, mas também algumas diligências no sentido de garantir que as verbas transferidas possam ser, digamos, cativadas para os trabalhadores. Isto porque sabemos que há algumas ferramentas, nomeadamente em termos de processo administrativo, de jurídico, que podem ajudar a esse tipo de situação. Sabemos que, como devem perceber, há matéria que não é da competência da Assembleia, mas naturalmente cabe aos grupos parlamentares também procurar encontrar alguns pontos de ajuda que possam ir ao encontro da solução do problema. Obviamente não temos soluções milagrosas, especialmente, como eu dizia no outro dia, há aqui matéria que tem muito a ver com problemas de gestão que batem em questões fiscais, que batem, se calhar, que batem eventualmente em questões fiscais, que batem em questões financeiras, que podem bater em questões legais ou de foro judicial, e, portanto, aquilo que vos pedi era se, para além daquilo que nós conhecemos neste momento, relativamente às inspeções que foram feitas à escola, quer no que toca ao pessoal, quer no que toca à gestão, se há alguma informação mais que nos possam adiantar. Eu vou pedir desculpa, vou ter de ir ali para uma sala ao lado, mas de qualquer forma depois com o deputado João e com a deputada Clara Marques Mendes, com o deputado João Carlos Figueiredo, acompanharei o processo. Houve já também algumas questões informais que foram colocadas pelo grupo parlamentar. Há uma questão mais formal que foi dirigida ao Ministério da Educação, também na sequência da outra audiência, e portanto vamos continuar a acompanhar o processo e a fazer algumas coisas no sentido de também procuramos as melhores ajudas possíveis. Não há solução milagrosa, não vos vou dizer que há, mas tem havido algumas diligências, nomeadamente junto do gabinete do governo, para procurar ver o que é que pode ser feito para ajudar a ultrapassar as dificuldades, porque corremos o risco de ficar, de facto, e agora aquilo que nos dizem destes 7 docentes que cessaram, que suspenderam o contrato, corremos o risco de deixar de ter oferta, a capacidade de cumprir aquilo que é uma responsabilidade, não só para com os trabalhadores, mas também para com os alunos. E só mais uma pergunta, relativamente aos alunos, houve alguma evolução em relação a pagamentos de bolsas ou não? Se nos puderem dizer isso também, eu só vejo não.
Muito obrigado,
peço
senhora
desculpa.
Deputada.
Muito obrigada.
Sim, senhora. Muito obrigado, senhora deputada. Senhora deputada Rita Rato, do Partido Comunista.
Obrigado, senhor deputado. Queria começar, naturalmente, por cumprimentar, em nome do grupo parlamentar do Partido Comunista Português, o SPRC da FENPROF, o Sindicato de Hotelaria, o SESP, as professoras e formadoras aqui presentes da Escola Profissional Beira Agueira. Tenho que respirar fundo porque neste país parece que pagar até pioras agora é um milagre. As coisas correrem bem e conforme a lei parece que é um milagre. E, de facto, 5 meses de salários em atraso começa... nem um milagre, ninguém sobrevive com 5 meses de salários em atraso, nem muitas vezes um mês, quanto mais 5 meses. A última vez que reunimos, no dia 16 de fevereiro, eram 3 meses de salários em atraso, ou seja, são 5 meses. E, portanto, não há milagre nem Nossa Senhora de Fátima que valha, de facto, infelizmente, esta situação. Dizer o seguinte, a situação é gravíssima. Nós temos, por força do vosso processo de luta, confirmado aquilo que a história já nos tem provado, é que são os trabalhadores que lutam até à última pela viabilidade das empresas, neste caso das escolas, e pela manutenção dos postos de trabalho. Nós dirigimos uma pergunta ao Governo, como o Francisco Almeida aqui disse. O Sr. Ministro da Solidariedade do Emprego e da Segurança Social nem se dignou a responder ainda ao grupo parlamentar do PCP e, portanto, se houve a inspeção da ACT relativamente ao pagamento dos salários em atraso, o Sr. Ministro e o Governo recusa-se a prestar esse esclarecimento à Assembleia da República, como aliás faz sobre muita coisa, desobedecendo criminalmente até sobre isso. O Ministro da Educação respondeu exatamente aquilo que foi aqui dito e eu pergunto se... fica de consciência tranquila o Sr. Ministro da Educação e o Governo por saber que há pessoas com salários em atraso, dizendo apenas que a transferência foi feita, mas sem perceber se essa transferência foi feita para pagar salários ou não. Porque, de facto, bem pode o Governo dizer que fez a transferência que fez, porque a verdade é que passados 5 meses as pessoas ainda não receberam os seus salários. E, portanto, o Governo tem a obrigação de conhecer a situação concreta e tem a obrigação de fiscalizar as condições de garantia do serviço educativo e, portanto, não pode apenas dizer que fez a parte que fez, que foi transferir o dinheiro, porque tinha que assegurar que esse dinheiro estava a corresponder às necessidades. Nós temos vindo a acompanhar este processo. Nós sempre colocámos, ao longo dos últimos orçamentos de Estado, pelo menos me recordo desde 2009, que aquilo que são despesas fixas do funcionamento das escolas com salários e com despesas de funcionamento, seja escolas profissionais, seja escolas do ensino artístico, não pudessem ser cobertas através do POPH, tivesse que ser diretamente através do orçamento de Estado. Temos proposto isso sempre, PS, PSD e CDS rejeitaram sempre esta proposta e, aliás, hoje, a seguir na sala, também vou ter que ir para a sala do lado porque vamos receber as escolas do ensino artístico na Comissão de Educação, vêm-nos dizer que até as escolas que eram por via do Orçamento de Estado, o Governo agora quer transferir para o POPH e, portanto, está-se a perceber com o cenário que aqui está, o que é que o Governo quer que seja regra no país inteiro. Isto é profundamente dramático porque nós estamos a falar de 40 famílias, situações, imagino que, difíceis, muito difíceis, e entendemos que esta situação é inaceitável e exigia da parte do Governo uma outra resposta. Desde logo garantir que aquilo que são despesas fixas e salários fossem automaticamente pagos com a transferência das verbas. E que também não nos deixa menos preocupada a situação do PER e da insolvência. O último PER que lembramos o que aconteceu foi o da Móvi Flora, em que isso resultou no que resultou, e portanto os PERs têm mostrado muito mais que são muito mais do que para ajudar nos casos concretos a resolver o problema e a permitir que os trabalhadores recebam os seus créditos e a permitir, de facto, a viabilidade das empresas, porque as pessoas querem o seu posto de trabalho e a escola faz falta naquela região. Já fecharam outras escolas, como na altura vocês colocaram no Distrito de Viseu, e, portanto, é uma situação grave que significa também um prejuízo na vida de cada um de vocês, mas naturalmente também na própria região e no desenvolvimento da região. E preocupa-nos, de facto, esta situação, porque entendemos que perante o argumento de que houve um atraso para todos, quer dizer, na vida de cada um vale pouco, não? Um atraso para todos, lamentamos o atraso. Era inaceitável que o atraso existisse. O Governo sabia que o quadro comunitário de apoio ia terminar agora. Tinha tido condições de antecipar as suas formas de financiamento. Eu até tenho dúvidas que outros países da União Europeia usam os fundos comunitários para fazer aquilo que nós fazemos, que é garantir despesas fixas e aquilo que devia ser assegurado ao Orçamento de Estado. Os outros países não usam os fundos comunitários para pagar salários. Usam fundos comunitários para fazer projetos específicos e pontuais de combate ao insucesso, de combate ao abandono, mas não fazem isso para pagar a luz, para pagar a renda e para pagar os salários dos trabalhadores. Isso faz o nosso governo porque impede as escolas de funcionar com verbas do Orçamento de Estado. E isso é em si mesmo uma desresponsabilização do Estado naquilo que é uma função social que está consagrada na Constituição. Nós vamos continuar a acompanhar esta situação, vamos insistir para que o Governo nos responda, porque de facto é inaceitável que o Sr. Ministro da Solidariedade e do Emprego não responda nada sobre as conclusões da ação inspectiva e que medidas é que vai tomar para garantir o pagamento dos salários, mas temos esta convicção de que o desfecho deste processo, infelizmente, porque isso significa prejuízos e sacrifícios muito grandes nas vossas vidas, dependerá sobretudo da vossa capacidade de resistência. Porque aquilo que é a nossa parte, nós faremos aqui, sempre, não é? Que é pressionar o Governo para que isto aconteça e apresentar propostas de alteração do regime de financiamento e para que o pagamento dos salários seja feito sempre através de verbas do Orçamento de Estado. Infelizmente, hoje, com a questão que vocês colocam, o que está hoje em cima da mesa é a salvaguarda da escola e dos postos de trabalho. E, portanto, a situação preocupa-nos, porque também não é por haver uma insolvência que mais depressa os trabalhadores recebem os seus créditos. Não é? Nós estamos, infelizmente, processos em que os trabalhadores estão há dezenas de anos para receber créditos que têm para receber. E, portanto, vamos continuar a exigir do Governo todas as responsabilidades, sendo que para nós a questão da viabilidade da empresa e a viabilidade dos postos de trabalho é fundamental e é uma necessidade que deve estar em cima da mesa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mariana Aibeca.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimentar também esta grande delegação que vem colocar aqui um problema que também não é desconhecido deste Parlamento. Todos temos acompanhado as dificuldades com que se têm debatido as escolas profissionais e também outras escolas, as escolas de ensino artístico e por aí tem. Eu concordando com muitas das coisas que já foram ditas, nomeadamente a questão do financiamento e a utilização do PH para este financiamento, e por isso mesmo tem todo sentido que esteja nesta comissão, porque de facto quem tutela o POPH é exatamente o Ministro do Trabalho e da Segurança Social, e portanto tem sentido que esta discussão se faça aqui, sendo que depois as outras discussões de outros níveis, não é? São na sede de Comissão de Educação e, portanto, é uma discussão à parte. Mas naquilo que nos diz respeito aqui e que tem a ver com o financiamento, com os salários em atraso, com o pedido de insolvência e até com o célebre plano de recuperação, como se de uma empresa qualquer se tratasse, e aqui começa logo a perversão do sistema. Nós estamos a falar de uma escola, de um serviço público que deveria estar tutelado e assegurado pelo Estado. Aliás, é este o quadro jurídico do país, o quadro constitucional do país, e por via de um subterfúgio estamos a tratar uma escola como se fosse uma empresa, porque um pedido de insolvência e depois mais o plano de recuperação. E em última análise vamos concluir o seguinte, de uma forma grosseira, falo eu agora, vamos concluir que os salários devidos aos trabalhadores por força deste mecanismo da insolvência e dos planos de recuperação ou de revitalização, os salários são suportados por o Ministério da Segurança Social. O que significa que ir-se-á suportar na mesma, quem suporta o Ministério naturalmente é o Orçamento de Estado, ir-se-á suportar na mesma por uma via labiríntica e perversa. E perversa. E por isso eu creio que este problema tem a sua gênese no financiamento. Não há qualquer tipo de dúvida, concordo com o que alguns deputados já disseram, nomeadamente a deputada Rita Rato. Também não vou retomar a análise do que é que significa 5 meses em atraso em salários, quer dizer, isto. Toda a gente percebe qual é a situação que daqui decorre. Também me parece que colocaram bem a questão do discurso ou da imputação de responsabilidades, nomeadamente aos profissionais que, não podendo suportar a situação, tiveram que abdicar deste seu trabalho e, portanto, não podem ser responsabilizados por o que vier a seguir, da mesma forma que os desempregados não podem ser responsabilizados da sua própria condição, como é óbvio. Agora, em sede desta comissão e no decurso desta audiência, que tem que servir para alguma coisa, já serve para nos entregarem as assinaturas da solidariedade das pessoas com o vosso problema, mas também tem que servir para este grupo de trabalho, esta comissão, que foi aqui que se dirigiram, faça chegar ao Ministério e ao Ministro um conjunto de preocupações que aqui foram expressas. E, portanto, este tem que ser o resultado desta vinda cá, não pode ser aqui uma troca de impressões entre nós, em que aparentemente todos estamos de acordo e depois não tem qualquer tipo de caminho. Tem, e portanto, o que tem que ser feito, e eu creio que isso é sempre consensual aqui nesta comissão, é fazer um pedido de clarificação, de esclarecimento ao Ministro da Tutela, na parte que nos diz respeito, Comissão de Segurança Social e Trabalho, em nome da comissão, e essa exposição, essas perguntas e ao relato que faremos desta reunião, terá que haver uma resposta por parte do Ministro. A resposta é essa que depois também será enviada às pessoas que aqui tiveram. Portanto, eu sugiro que façamos, e creio que o Sr. Deputado que está a coordenar esta audição sabe que assim é, e portanto é a nossa metodologia aqui. Portanto, sugiro que não só as assinaturas, como o relato das preocupações aqui colocadas, dando o enfoque que tem a ver exatamente com a forma como as escolas são subsidiadas, as suas implicações, mas também falar deste caso muito concreto, que é muito particular, numa situação de insolvência é muito particular, e, portanto, fazer chegar ao Ministro, circunstância que o Ministro depois terá que avaliar e responder e responsabilizar-se, não é? E, portanto, eu creio que a audição terá que ter este caminho, vai ter com certeza, e também dizer-vos que eu tenho duas reuniões em salas diferentes, que vão começar às 3 horas, uma pode ser um bocadinho mais adiada, porque vai ser na mesma sala, mas eu tenho que ir mesmo à Comissão de Defesa para discutir para lá uns aparelhos estranhos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sim, nós temos a sala a seguir reservada, portanto, antes de passar a... Antes de passar a palavra ao Sr. Francisco Almeida, só dar aqui duas notas muito, muito breves. Foi falado aqui a questão do pagamento a tempo e horas. Eu permitam que partilhe convosco uma experiência pessoal. Este modelo de financiamento não é de agora, é de há muitos anos, todos sabemos, e não me estou a pronunciar se é bom ou se é mau, estou a dizer que é de há muitos anos. Eu fui diretor de uma escola profissional, como seguramente alguns sabem, de 2005 a 2009. Tive um problema gravíssimo na transição do quadro comunitário de apoio 2007-2008, que foi pior que este, com toda a franqueza, e felizmente, fruto da equipa que trabalhava comigo, nós nunca tivemos salários em atraso e conseguimos em 4 anos os alunos passarem de 200 para 400 e os professores de 32 para 75. Infelizmente, com contas equilibradas até hoje, portanto, eu já saí de lá há 6 anos, portanto, saí de Tondela há 6 anos. Portanto, isto para dizer que, não sendo seguramente o modelo perfeito, o Sr. Francisco Almeida falou na pedra toque essencial deste problema, que se chama problema de gestão. Ponto. E aí ultrapassa, obviamente, esta comissão, não quer dizer que não mereça o nosso interesse e, sobretudo, a nossa preocupação, porque estamos a falar de um problema social num concelho que tem, obviamente, também as suas dificuldades de emprego, como todos sabemos, portanto, que eu conheço, trabalhei muitos anos quando estava no centro de emprego, portanto, obviamente que é um problema social que nos deve preocupar a todos de sobremaneira. Dar nota, a minha colega falou, na passada sexta-feira deu entrada, aqui na Assembleia, duas perguntas do grupo parlamentar do PSD, uma era dirigidas ao Sr. Ministro da Educação, uma era para saber se o Ministério da Educação tinha conhecimento desta situação, do ponto de situação desta escola, e depois se existiam ou não verbas em falta para pagamento. Já percebemos as verbas que foram recebidas e como é que foram distribuídas, já o Sr. Francisco Almeida já foi claro na forma como explicou, mas de qualquer das maneiras também era importante nós sabermos se há alguma verba em atraso. E depois, só por uma questão de curiosidade, quantos alunos é que tem e quantos cursos é que ministra? Uma questão só de curiosidade. A sede mudou para Penacova, certo? Portanto, a sede passou para Penacova. Bom, antes de passar a palavra para finalizarmos esta audiência, dizer que, obviamente, a documentação que nos fizerem chegar, nós seremos consequentes e fazemos chegar ao Sr. Ministro, na tentativa também, com o objetivo de depois também de obtermos uma resposta no sentido de contribuirmos para a resolução da... Oh, Sr. Deputado, eu não o interrompi enquanto esteve a falar, desculpe lá. No sentido de nós depois também termos uma resposta deste problema, que obviamente, como disse, nos preocupa a todos. Sr. Francisco Almeida, a palavra é sua.
Duas questões que foram levantadas, duas perguntas que foram feitas pela senhora deputada Isilda Aguincha, do PSD. Nós não conhecemos o resultado, obviamente, nem podíamos conhecer, creio que nem nunca conheceremos, a não ser que redunde numa questão criminal, aí talvez possa alguma coisa aparecer a público, mas nós não conhecemos o relatório da Inspeção-Geral de Finanças. O que sabemos é que, para haver uma inspeção, uma visita inspectiva, um processo de inspeção da Inspeção-Geral de Finanças, não é certamente por haver algum atraso na entrega do IRC ou do IVA ou do IRS, porque isso não é tratado pela Inspeção-Geral de Finanças, há de ser lá pelo chefe de finanças de Mortágua ou pela Direção Distrital de Finanças de Viseu. Para ser uma averiguação feita, uma inspeção pela Inspeção-Geral de Finanças, nós estamos a crer que haverá coisa mais graúda ou que suscita alguma curiosidade por parte da Inspeção-Geral de Finanças. Isso, eu não tenho muitas dúvidas sobre isso. Já agora dizer que houve também uma visita da autoridade para as condições de trabalho, respondendo a um pedido do Sindicato da Hotelaria do Centro, porque pela questão que tem a ver com os salários em atraso e por ilegalidades que foram cometidas seguramente no passado quanto à redução de salários. Houve reduções de salários, tenham elas sido aceites ou não pelos trabalhadores, elas são sempre legais. Com aceitação ou não, é o que decorre da lei e do ordenamento jurídico, isso é sempre ilegal. Portanto, só não é ilegal para os trabalhadores da função pública, nos quais eu incluo, a quem o governo foi ao bolso com uma descaradeza razoável. Os alunos da Escola Beira Aguieira, Sr. Deputado João Carlos Figueiredo, são 180 alunos, distribuídos por 10 turmas. Os cursos, agora tinha que os aqui enumerar, mas são 180 alunos que frequentam a escola. Eu já não sei, aqui das várias intervenções dos Srs. Deputados, decorre uma coisa, aparecia subjacente, uma coisa que é, isto já não é apenas um problema laboral. Isto já não é apenas um problema laboral. Portanto, se fosse apenas um problema laboral, já não era pouco. Já não era pouco, né? Como é natural, 40 pessoas com 5 meses de salários em atraso, numa região como aquela, pessoas que não têm outra fonte de rendimentos, que vivem do seu trabalho e do que lhe pagam no final do mês. Já não era um problema pequeno, era aliás um problema graúdo, 5 meses de salários em atraso, não sei, isto remete lá para os anos 80, quando na Avenida da Liberdade a polícia batia em trabalhadores que reclamavam o pagamento dos salários em atraso, mas isto foi nos anos 80 e havia, de facto, sim, ou 5 e 6 meses de salários em atraso. Mas este é um problema grave. Mas agora já não é só esse problema. Neste momento, Mortágua e Penacova estão confrontados com a séria possibilidade do encerramento, do colapso, se não é o encerramento assim, do colapso de uma instituição educativa naqueles dois concelhos, não é? Com 180 alunos a braços. Porque, quer dizer, a empresa não pode contratar trabalhadores para substituírem os 7 formadores que, internos que pediram a suspensão do contrato. Não pode, não. Não pode. Não pode. É a própria ACT. É a própria ACT que confirma, não pode. Não pode. E os advogados, quer os nossos, quer outros, a quem fazemos a pergunta, nem que seja ao telefone, ouve lá, isto pode ser assim? Não pode. A justificação, aliás, parece razoável. Eu suspendo o contrato com o meu patrão vai contratar outra pessoa para me substituir, mas porquê? Faz conta de lhe pagar o salário? Então paga-me a mim. Se faz conta de lhe pagar ao que vai contratar, então paga-me a mim. Faz conta de não pagar? Então, mas contrata-se alguém no faça um contrato com alguém a quem se faz conta de não pagar? Portanto, isso é uma coisa que é natural. Agora, nesta situação, mas ainda que houvesse alguma substituição por alguma... Há sempre coisas meias, perdoem-me a expressão, manhosas nestas situações. Mesmo que isso acontecesse, estamos confrontados que com a escola não funciona no primeiro dia de aulas do terceiro período. Ponto. Porque faltam-lhe 7 professores. Só tem 5. Tinha 12 e tem 5. Dos internos. É o essencial. Portanto, isto vai criar muitas dificuldades ao funcionamento da escola, não é? E eu acho que pode pôr, fui hoje até chamado a atenção.
Desculpe interromper, mas é mesmo só uma questão operacional. As sete profissionais que suspenderam o contrato trabalham nos dois sítios, ou seja, em Penacova e Mortágua, certo?
Sim, sim, sim.
Ok, obrigado.
Pronto, hoje falando até com um autarca. Um autarca, tem nome, é o Presidente da Câmara de Mortágua, perguntando, tentando perceber se a Câmara conhecia mais alguma coisa que eu não conhecesse sobre esta situação, até porque vinha aqui para esta reunião, e porque hoje, eu sabia que hoje reunia o Conselho Municipal de Educação de Mortágua, onde a situação da escola foi debatida, não tenho o pormenor da reunião, mas sei que toda a gente se pronunciou com grande preocupação pelo futuro da escola. É claro que Mortágua pronuncia-se com alguma surpresa e alguma indignação por a escola ter mudado a sede para Penacova. Né? As pessoas que estão lá no Conselho Municipal de Educação são de Mortágua, preocupam-se com isso. Né? Mas diziam-me, nessa conversa, por este caminho... Mesmo que este ano letivo consiga terminar, para o ano a escola não tem alunos em Mortágua. Ninguém quer saber disso. Alguém lá vai matricular os filhos. Numa escola que não paga salários, que vive numa instabilidade permanente. As pessoas, é claro, fica em risco a própria escola. E a escola tem um papel importante em Mortágua. Tê-lo-á certamente, tenho também em Penacova. Mas eu, porque sou do distrito de Viseu, falo mais de Mortágua porque é do meu distrito, mas tem também essa importância em Penacova. É uma instituição importante e estamos a vê-la definhar, isto a crescer aos problemas laborais que estão aqui, que estão presentes. Os problemas laborais são importantíssimos para a vida das pessoas, destas todas que estão aqui, não é? E dos que não vieram, porque é para dizer, nós tivemos que entregar um pré-aviso de greve para algumas destas pessoas estarem aqui hoje. Nós entregámos um pré-aviso, né? Depois houve aqui uma autorização de férias, de um dia de férias. Mas chegámos a esta coisa para poder permitir que as pessoas viessem aqui. Porque as pessoas estão preocupadas com isto. As pessoas estão preocupadas com isto. O Sindicato de Pessoas da Região Centro está preocupado, o Sindicato de Hotelaria, o SESP. E repito-lhe, Srs. Deputados, deixou de ser exclusivamente um problema laboral. Se fosse um problema laboral já era grave, mas neste momento não é um problema exclusivamente laboral. Acresce ao problema laboral, acresce o facto de estarmos perante uma escola que perde condições de funcionamento no primeiro dia de aulas do terceiro período, porque não há salários em dia e porque as pessoas foram obrigadas a pedir a suspensão dos seus contratos para receberem algum dinheiro para sobreviver. E como aqui foi dito pela Sra. Deputada Rita Rato, tomei nota, ironia do destino, ironia destas coisas, por, quer dizer, o Ministério que tutela o POPH transferiu dinheiro para a escola, 300 mil euros em janeiro. O dinheiro não chega aos salários, não chega à conta das pessoas que trabalham lá, ok? Perdeu-se, não se sabe onde anda, o que anda a fazer esse dinheiro. Julgamos alguns de nós saber algum destino dele, mas julgamos, não podemos dizê-lo aqui numa comissão na Assembleia da República. Mas agora vai ser o Ministério do Emprego e da Solidariedade Social que vai pagar parte dos salários, portanto vai pagar até outra vez. O dinheiro que devia ter ido para salários não foi. E agora, o Ministério do Emprego e Solidariedade Social, creio que é essa a designação formal, vai ter que pagar também parte do salário das pessoas que pediram a suspensão do seu contrato. Portanto, isto é uma coisa... este modelo de financiamento não tem pés nem cabeça. Isto precisa... O Sr. Deputado disse bem, mas ele tem anos. Tem. Tem muitos anos. Desde o PRODEP 1, 2, por aí fora, o CREN, essas coisas todas. A gente sabe. Mas... por ter anos não quer dizer que não se altere. Por ter anos não quer dizer que não se altere. E o nosso apelo era à intervenção dos grupos parlamentares para que possa ser produzida alguma alteração, alguma intervenção política que altere este quadro de funcionamento das escolas profissionais relativamente ao seu financiamento.
Muito obrigado, Sr. Francisco Almeida. Damos por encerrada esta audiência, reforçando a mensagem que vos transmiti, por um lado a preocupação da situação e por outro também a disponibilidade deste grupo de trabalho fazer chegar à Comissão o tema aqui tratado, de maneira a que possamos levá-lo a quem de direito e obviamente esperando uma resposta consonante com aquilo que sejam as legítimas expectativas. Boa tarde a todos e boa viagem. Até.
Muito obrigado. A quem entrega?